Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. Eu sou Ana Gabriela Salles e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Essa semana eu fico com você aqui ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. E a gente está pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui você já sabe, tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov e da EBC Empresa Brasil de Comunicação, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o nosso giro com a notícia da aprovação da regulamentação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados nessa quarta-feira. O texto já havia retornado do Senado com mudanças e agora segue para a sanção presidencial. Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou que a aprovação é um marco histórico, após 40 anos de discussões. O presidente destaca que a proposta vai garantir um sistema tributário mais simples, eficiente, justo e transparente, e é um passo fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico, atrair investimentos, fomentar a competitividade do setor produtivo e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Lula destacou ainda que essa é uma conquista coletiva, fruto de diálogo entre diferentes setores da sociedade, do Poder Executivo e do Congresso, e que posiciona o país em um caminho mais próspero e sustentável. Vale lembrar que o presidente segue trabalhando de casa em São Paulo até um exame de imagem previsto para amanhã. Olha, o Congresso Nacional também aprovou nessa quarta-feira o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e o texto já foi encaminhado para a sanção do presidente Lula. Só para a gente entender, a LDO fixa as regras para a elaboração e a execução dos orçamentos anuais do governo, ou seja, a LOA, Lei Orçamentária Anual, que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas pelo Poder Executivo no próximo ano. Então, primeiro vem a LDO, dando as diretrizes, e depois a LOA, Lei Orçamentária Anual. Bom, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou hoje o andamento de outras pautas prioritárias do governo federal no Congresso, como a apreciação das medidas que pretendem gerar 70 bilhões de reais em economia aos cofres públicos, anunciadas pelo governo no fim de novembro e encaminhadas ao parlamento. Vamos ouvir.
Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Que é mandar as medidas e garantir que elas não sejam desidratadas, convencendo as pessoas de que são medidas necessárias para reforçar o arcabouço fiscal, né, do ponto de vista da despesa. Então, eu penso que está havendo uma compreensão boa. As conversas com os relatores estão boas, ontem já passou uma na Câmara. O orçamento depende dessas medidas para ficar organizado de maneira a respeitar os limites orçamentários previstos nas regras fiscais.
Olha, uma lei que já foi sancionada hoje pelo presidente Lula foi a que cria o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Você tem pet aí? Então, ouve essa com Ariane Póvoa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que autoriza a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O sistema vai reunir informações sobre tutores e animais para promover segurança na compra e venda, melhorar o controle de zoonoses, combater maus tratos e facilitar a localização de donos de animais abandonados. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 18. A legislação estabelece que a União vai ser responsável por criar, manter e fiscalizar o cadastro. Um modelo padrão será disponibilizado e implementado por todos os entes federativos, que deverão manter o sistema atualizado para assegurar a uniformidade e a eficiência do processo. O cadastro vai incluir dados detalhados sobre os animais e os tutores, que vão ser responsáveis por comunicar mudanças sobre venda, doação ou morte do animal. Segundo o governo, a iniciativa promete integrar sistemas descentralizados, facilitar políticas públicas e campanhas de vacinação e aprimorar o bem-estar animal no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E também tem novidade nos critérios para isenção de imposto de renda em premiações culturais. Um parecer foi aprovado pela Advocacia-Geral da União. Quem explica é José Carlos Andrade.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, aprovou nesta terça-feira, dia 17, parecer que orienta os órgãos federais sobre a isenção de imposto de renda em premiações culturais. A medida tem o objetivo de trazer segurança jurídica para agentes culturais e esclarecer regras para prêmios de anos anteriores. O documento esclarece que premiações recebidas após a publicação do Marco Regulatório do Fomento à Cultura em junho deste ano ficam isentas de imposto de renda, considerando que têm a natureza jurídica de doação sem encargo. O parecer também aborda os prêmios de editais anteriores à nova lei, estabelecendo que, nesses casos, o imposto será devido, exceto para aqueles concedidos pela Lei Paulo Gustavo, que também garantiu a isenção. Caso o pagamento tenha ocorrido após a vigência da nova legislação, a premiação está sujeita à incidência do imposto de renda desde que o premiado tenha sido informado sobre a análise em andamento e a necessidade de regularização no ajuste anual. Se o pagamento ainda não tiver ocorrido, fica estabelecida a incidência de imposto para os editais anteriores ao marco. Para a AGU, o parecer aprovado padroniza o entendimento para todos os órgãos federais e ajuda a esclarecer o tratamento tributário das premiações culturais do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o governo federal anunciou hoje a criação de uma nova estrutura no Rio Grande do Sul para coordenar órgãos federais e locais na continuidade das ações de reconstrução no estado. A gente lembra que essas ações acontecem desde o desastre natural, né, de maio, que foram aquelas enchentes. Vladimir Filipim.
O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, anunciou nesta quarta-feira, dia 18, a criação da Casa de Governo no Rio Grande do Sul, estrutura subordinada à Casa Civil, que reunirá órgãos federais para ações coordenadas de reconstrução do estado. O objetivo da medida é reforçar o compromisso do governo federal com projetos de moradia, infraestrutura e apoio ao setor agrícola, garantindo a continuidade das políticas públicas em andamento. Prefeituras e órgãos estaduais também participarão articulando ações conjuntas. A casa será comandada pelo ex-prefeito de Taquari, do Rio Grande do Sul, Emanuel Hassen de Jesus, o Maneco Hassen, e oficializada por decreto presidencial. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E fim de ano, muita gente viajando. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, reforça a fiscalização nos aeroportos durante esse período de alta temporada. Diego Freitas tem mais detalhes.
Com a alta temporada de viagens, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, iniciou uma operação especial de fiscalização nos 14 aeroportos mais movimentados do país. Durante dezembro e janeiro, agentes descaracterizados monitoram o cumprimento de normas de acessibilidade, direitos do consumidor e qualidade dos serviços prestados pelas companhias aéreas. A fiscalização foca em problemas coletivos que afetam um grande número de passageiros, como práticas comerciais inadequadas ou falhas frequentes nos serviços. De acordo com a ANAC, empresas que não cumprirem as normas estão sujeitas a multas e a outras sanções administrativas, o que reforça o compromisso da agência com a proteção do consumidor e a qualidade do transporte aéreo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
O governo federal assumiu a gestão do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. O Diego Freitas volta agora com essas informações.
O governo federal iniciou, nesta terça-feira, a gestão do Porto de Itajaí, com o objetivo de garantir a continuidade das operações portuárias e fortalecer a economia de Santa Catarina. A administração do porto foi transferida para a Autoridade Portuária de Santos, a APS, visando otimizar a logística e preservar os postos de trabalho. A decisão de retomar a gestão ocorreu após a paralisação das atividades em 2022 e a assinatura de um contrato provisório em dezembro de 2023. A medida vem após um debate interno no governo, que optou por entregar a gestão a uma empresa com capacidade financeira e administrativa estável. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a gestão conjunta entre os portos de Santos e Itajaí irá impulsionar o desenvolvimento econômico de ambas as regiões, fortalecer a competitividade logística, melhorar as operações e ampliar o atendimento ao mercado internacional. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas.
A União quebrou recorde na produção de petróleo e gás no pré-sal no mês de outubro, superando 104 mil barris por dia pela primeira vez. Vladimir Filipim fala desse marco histórico para a gente.
De acordo com o boletim mensal dos contratos de partilha de produção divulgado nesta terça-feira, dia 17, pela Pré-Sal Petróleo, PPSA, a produção de petróleo da União no pré-sal alcançou um marco histórico em outubro, superando 104 mil barris por dia pela primeira vez. O volume representa um aumento de 4,4% em relação a setembro, com destaque para o crescimento do excedente no campo de sépia. O resultado consolidou a União como a quinta maior produtora de petróleo no Brasil. A produção de gás natural também registrou recorde no mesmo período, atingindo 255 mil metros cúbicos por dia, um crescimento de 57% em comparação ao mês anterior. Desde 2017, o acumulado já soma 62,5 milhões de barris de petróleo e 277 milhões de metros cúbicos de gás natural. Segundo projeções da PPSA, a produção da União tem potencial para ultrapassar 500 mil barris diários até 2030. Evidenciando o impacto estratégico do pré-sal para o desenvolvimento econômico do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora é hora de saber como está o tempo aí na sua cidade, em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 18 de dezembro. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, quarta-feira com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Colíder, em Mato Grosso, celebra aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 24 a 33 graus. A umidade do ar registra de 100 a 55%. Região Nordeste. Em Fortaleza, no Ceará, céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros marcam mínima de 26 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90 a 55%. São Julião, no Piauí, comemora aniversário com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura oscila de 25 a 37 graus e a umidade do ar marca de 70 a 30%. Região Norte. Macapá, no Amapá, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima de 24 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 98 a 60%. Irituia, no Pará, celebra aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura oscila entre 24 e 33 graus e a umidade do ar fica entre 100 e 50%. Região Sudeste. Na capital mineira, Belo Horizonte, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima 16, máxima 28 graus. A umidade do ar 95 a 50%. Sete Barras, em São Paulo, celebra aniversário com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 17 e 29 graus e a umidade relativa do ar vai de 100 a 50%. Região Sul. Em Curitiba, no Paraná, céu com muitas nuvens nesta quarta-feira. A temperatura mínima é de 14 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 40%. Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com poucas nuvens. Termômetros registram mínima de 14, máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 100 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 18 de dezembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E a gente já dá os parabéns aí para aqueles aniversariantes, aqueles municípios aniversariantes desta quarta-feira, dia 18 de dezembro. A gente manda aqui em nome de toda a Rádio Gov do Assunto Federal, parabéns para Colíder em Mato Grosso, para São Julião no Piauí, para Irituia no Pará, Sete Barras em São Paulo e também para Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano hoje. Espero que todo mundo esteja aproveitando, se for feriado local aí na sua cidade, que todo mundo esteja aproveitando bastante aí. A gente vai atualizar você aqui sobre as ações do governo federal, do Poder Executivo, né, com o dinheiro público aí na sua cidade, aqui pelo Comunica BR. Vamos lá. A gente começa lá pelo sul do país, Getúlio Vargas. O governo federal, ele atua lá, por exemplo, no apoio ao agronegócio. Ao todo, foram liberados R$ 44,9 milhões só esse ano para o apoio ao agronegócio lá em Getúlio Vargas, no município. E também tem apoio aos menores, à agricultura familiar, os pequenos produtores, né? Ao todo, R$ 50 milhões em crédito foram liberados via Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para esse público. E ainda em relação a Getúlio Vargas, o governo federal investe lá também no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Foram R$ 6.800 em vendas diretas de alimentos dos agricultores locais para o governo federal só neste ano. Vamos pular aqui então agora, lá para o Nordeste, São Julião, no Piauí, que também está fazendo aniversário. A gente hoje está focando na agricultura, hein? Os investimentos federais lá em São Julião, no apoio ao agronegócio, foram de quase R$ 450 mil só em 2024. Esse dinheiro foi concedido para o apoio aos agricultores. E já o apoio à agricultura familiar foi de R$ 1.700.000, e isso também via Pronaf. A gente escolheu aqui mais um município para contar para você, que foi Colíder lá em Mato Grosso. Lá em Mato Grosso, o apoio ao agronegócio, a gente sabe que Mato Grosso é um estado, né, com um agronegócio bem forte, foi de R$ 177 milhões só em 2024. E ao pequeno produtor, que é não menos importante, porque a gente sabe que a agricultura familiar que coloca comida na mesa do brasileiro, na mesa de todo o país, né? Foram R$ 25.100.000 em crédito para os pequenos produtores usarem aí no fomento à produção, no custeio, né? Via Pronaf também. Então, parabéns aí aos moradores das cidades que fazem aniversário hoje. A gente tem muito mais aqui no Assunto Federal. Continua com a gente, porque em Brasília são 4h21. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal. Manda aí, Thaísa! Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Está com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, a gente está aguardando a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado, Filipim.
Os institutos federais transformam a vida de milhares de brasileiros. Por isso, o governo federal está retomando os investimentos na educação profissional e tecnológica. Serão criadas 100 novas unidades e 140 mil novas vagas em todos os estados do país. E isso é bom para todo mundo. Consulte a expansão em gov.br/mec. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Curtas do Bom Dia.
É, hoje teve Bom Dia Ministro inédito, ao vivo aqui na EBC, né? Ao vivo pela Rádio Gov, pelo canal Gov, enfim, pelo YouTube, todas as redes sociais aqui das nossas emissoras. E hoje, no Curtas do Bom Dia, a gente traz trechos da entrevista com a ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi a convidada dessa quarta-feira. Em conversa com a jornalista Karine Melo e radialistas de todo o país, a ministra apresentou as principais iniciativas da pasta e fez um balanço dos investimentos realizados nas áreas científica e tecnológica em todo o Brasil. Desde 2023, o governo federal investiu 26 bilhões e 300 milhões de reais para fortalecer a ciência. Vamos ouvir.
Nós alocamos esses investimentos em 10 programas, que são programas decididos pelo Conselho Diretor do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Então, esses 10 programas vão do combate à fome, né, passando pela transição energética, transformação digital, pró-Amazônia, recuperação de acervos, sejam eles acervos científicos, e a novidade é que nós acrescentamos também acervos culturais. Uhum. Também na transformação digital inclui o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O pró-Amazônia, nós temos a necessidade de fazer uma política pública na Amazônia que aproveite a nossa biodiversidade e que aquela riqueza possa servir ao seu povo e à sua gente através da bioeconomia. A transição energética é uma necessidade em função das emissões do gás do efeito estufa, porque esse é um compromisso do governo brasileiro, reafirmado agora na COP29 no Azerbaijão. E nós estamos integralmente nesses desafios. É exatamente na transição energética e na transformação digital que entra também a NIB, a Nova Indústria Brasil, que é liderado pelo vice-presidente Alckmin. E são 6 missões, e também o nosso ministério está nessas 6 missões através desses programas. Da transição energética, desde o combustível e da fiação, né? Passando pela formação, porque afinal nós precisamos muito formar, principalmente em programa e desenvolvedores de software. Nós temos um déficit no Brasil que vai chegar a 500 mil vagas, e nós estamos na corrida, né, para fazer a formação adequada desses setores. Também entra o PAC. Pela primeira vez, o Ministério da Ciência e Tecnologia participa de 8 programas no Plano de Aceleração do Crescimento, entre eles a Infovia, que leva a banda larga, pública, né, gratuita, principalmente para as instituições de ensino e para hospitais, principalmente hospitais e escolas. Então, nós vamos ter uma volta ao mundo em Infovia. São 40 mil quilômetros, né, de Infovia que nós já estamos entregando em várias partes do Brasil. Nós temos também o Sirius, que é o nosso acelerador de partículas, uhum, que fica em Campinas, que vai se ligar a um laboratório de quarta geração, que é para manipulação de patógenos, que são vírus, bactérias, para que a gente se antecipe às ondas de epidemias que estão cada vez mais curtas. E com isso nós vamos ter um equipamento ímpar e singular no mundo de infraestrutura. Nós também estamos no reator multipropósito, que será um equipamento que nos deixará autônomos na produção de radioisótopos, que é um insumo muito importante para tratamento de câncer. Hoje a gente depende principalmente da Rússia para importar esses insumos. Ou seja, a gente entra de combate à fome ao espaço.
E outro assunto em destaque foram as iniciativas para ampliar a participação de mulheres na ciência, como o edital de R$100 milhões pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
E quanto às mulheres, a primeira ministra mulher da Ciência e Tecnologia, se nós não cuidarmos de uma política pública que garanta tanto o acesso como a ascensão, como a permanência das mulheres na ciência, quem o fará, né? Então, Karine, tem que fazer jus a essa condição. Então, nós lançamos o edital Meninas e Mulheres na Ciência, de R$100 milhões pelo CNPq, que tem como objetivo buscar P&D, que é pesquisa e desenvolvimento em rede, que é o conceito mais correto de se produzir ciência. Necessariamente tem que ser de 3 instituições diferentes, e mulheres e meninas. E o foco é para as ciências exatas, engenharia e ciência da computação, porque nessas áreas nós somos ainda uma minoria. Eu, quando entrei na universidade, eu fiz engenharia elétrica na Universidade Federal de Pernambuco, só tinha 6 meninas na minha turma. E nós precisamos quebrar essa subjetividade, que as meninas não gostam, não querem fazer matemática e física. Nós temos que quebrar, porque isso não existe. É uma cortina de fumaça, e por isso mesmo nós estamos estimulando esse acesso e ascensão. Outra curiosidade é que nós somos a maioria das universitárias, nós somos a maioria da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, nós somos 65% das Bolsas de Iniciação Científica. No entanto, quando chega no topo da carreira, que é a Bolsa de Produtividade, isso se reduz a um funil de 30%. Isso significa que há problemas na permanência. A política de cuidados, as barreiras de uma sociedade machista, de alguma maneira impede ali a permanência das mulheres. Então, para isso, nós estamos mudando a pontuação do CNPq. Desde janeiro desse ano, nós estamos flexibilizando tempo para as meninas e mulheres que muitas vezes não têm como cumprir os prazos em função de uma gravidez, em função do cuidado com o idoso na sua família. Então, nós estamos fazendo muitas flexibilidades para poder dar conta das exigências das pontuações nos critérios do próprio CNPq. Além desse edital, nós temos mulheres inovadoras, que são um estímulo às mulheres empreendedoras através da FINEP. Também fizemos, desde o ano passado, um edital chamado Beatriz de Nascimento, em homenagem a essa grande negra mulher, junto com o Ministério da Desigualdade Racial, com a Aniele Franco, que são as bolsas chamadas Sanduíche para o Exterior, que é para quilombolas, ciganas e negras, editais específicos, né, para estimular essas bolsas de estudo e produção científica. Temos também a experiência das futuras cientistas, que são meninas do ensino médio, para estimular que elas possam percorrer também as carreiras de exatas. Temos um curso específico com corte de gênero específico para microeletrônica, que também é uma área com poucas mulheres. Na saúde, nós já somos sucessos. Quando você visita as plantas industriais do Brasil, das grandes áreas farmacêuticas, né, de produção de vacinas, a gente chega assim a ser 60% das plantas industriais. Se você for para a EMS, que é reconhecidamente a indústria brasileira de produção de medicamentos, nós somos 60% das mulheres, né? Somos uma potência na saúde, mas em outras áreas nós precisamos melhorar a participação feminina.
E tem mais investimento, hein? A ministra Luciana Santos também falou sobre recursos para a região amazônica, como o Pro Amazônia, que conta com 3 bilhões e 400 milhões de reais.
O ProAmazônia é o principal programa de investimentos que a gente está fazendo em toda a região. São 3,4 bilhões de reais desses 26, né, que foram executados durante esse período. É claro que a gente tem não é só esse. Esses 3,4 bilhões é exclusivo para a Amazônia, mas a Amazônia entra também no Proinfra, que é recuperação e expansão, que agora, mais uma vez, nós fizemos o edital de 1,2, mas nós já, todo o sistema de ciência e tecnologia da Amazônia também entra pelo Proinfra, também entra pelo combate à fome, então 3,4 é só do ProAmazônia. Então, o montante, em algum momento posterior, a gente pode fazer essa contabilização, né? Mas exclusivo do ProAmazônia é 3,4, mas o sistema entra em todas as outras portas de entradas dos programas do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O sucesso do combate ao desmatamento, nós podemos levar para o Azerbaijão. A redução significativa que a gente teve no desmatamento, que foi bater em mais de 40%, né, durante esses 2 anos, e a Torre Ato e o Amazon Face, que são experiências, todas as duas em Manaus, que são exemplos de excelência na produção científica para que a gente estude o fenômeno do aquecimento dos gases de efeito estufa. É a primeira experiência no mundo em campo de você enriquecer dióxido de carbono para compreender o impacto que isso causa na floresta. Então, já tive mais de uma vez no Amazon Face, exatamente para poder levar cientistas do mundo inteiro para conhecer essa experiência, interagir conosco, contribuindo com um grande desafio da ciência mundial, que é exatamente enfrentar o fenômeno os impactos, né? Aliás, o que é o fenômeno do aquecimento global, os impactos que isso causa nos eventos extremos.
A gente acabou de ouvir alguns trechos da entrevista com a ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para ouvir esse conteúdo completo e também esses trechos cortados, acesse o nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora, pelo horário de Brasília, 4h34. A gente tem a vinhetinha aí do que toca na Esplanada, Zé? Ó, eu pegando o Zé aqui de surpresa. Porque a ministra Luciana Santos aproveitou para pedir música.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Então vamos saber qual foi o pedido da ministra Luciana Santos, afinal, o que toca na Esplanada? Roda aí, Zé.
Olá, eu sou a Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do presidente Lula. E eu quero pedir uma música, um frevo, capiba, trombone de pau.
Ouvi dizer que o mundo vai se acabar, que tudo vai pra cucuia, o sol não mais brilhará. Mas se deixarem um bombo e uma mulata e um trombone de prata, o frevo conviverá. Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo, enfim, mas deixem o frevo pra mim.
Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo, enfim, mas deixem o frevo pra mim.
Ouvi dizer que o mundo vai se acabar, que tudo vai pra cucuia, o sol não mais brilhará. Mas se deixarem um bombo e uma mulata e um trombone de prata, o frio
povo bom viverá.
Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo enfim, mas deixa o emprego pra mim. Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo enfim, mas deixa o emprego pra mim.
Está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Bom, vamos de saúde agora. O programa Mais Saúde com a Gente qualifica profissionais. Para melhorar o atendimento à população, o Ministério da Saúde promove cursos técnicos preparatórios para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Esse é o tema do programa 10 Minutinhos da Gente, que estreia hoje. Na verdade, a gente já tocou um episódio do 10 Minutinhos da Gente e é muita informação mesmo sobre saúde para você. E a gente roda esse episódio hoje. Vai, Zé! Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 10 Minutinhos da Gente, um videocast dedicado a agentes de todo o Brasil. Em todos os episódios, nós temos falado sobre o papel essencial que os agentes têm na comunidade onde trabalham, seja ao ajudar na universalização do acesso e promoção da saúde, ao prevenir e controlar doenças no território, ou mesmo ao orientar a população por meio do cuidado e da educação. Para habilitar os profissionais e qualificar ainda mais o trabalho realizado por eles, o Ministério da Saúde promove o programa Mais Saúde com a Gente, cujo objetivo é oferecer cursos técnicos que preparem agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias para as novas atribuições das categorias e para os desafios que se apresentam no trabalho em saúde nas comunidades. E para falar sobre esse programa e como se preparar para ele, nós vamos falar hoje com Sandra Silva, agente de Vigilância Ambiental em Saúde do Núcleo Regional de Vigilância Ambiental Sul, e Luiz Carlos Vieira, coordenador de área da Educação Técnica em Saúde. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso videocast.
Obrigado. Obrigada.
E Luiz, para começar, a gente queria saber, né? A gente fala sobre o programa Mais Saúde com a Gente, como ele é um programa de formação, mas também ele é muito mais do que isso, né?
É, o Mais Saúde com a Gente, além de fazer o processo de formação técnica dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate à endemia, ele também é uma estratégia que visa elevar a escolaridade dessas categorias profissionais, que passam de ser nível médio para ser nível técnico. Então, acho que isso é uma das grandes conquistas que a gente teve nos últimos tempos na formação em saúde, principalmente quando a gente fala na formação que incide sobre a atenção básica, atenção primária em saúde e a vigilância em saúde.
E Sandra, como é que é a sua história, né, com esse programa? Como é que foi a sua participação no Mais Saúde com a Gente?
O curso vai de ensinar a adentrar o imóvel a conhecimento técnico. Então, a gente faz trabalho integrado com as UBSs, com os agentes de endemias, a gente faz visitação juntas e lá a gente vê o trabalho do ACS, como é os cuidados da parte assistencial e a parte ambiental. E isso é interessante para a população quando a gente caminha juntos, quando a atenção primária caminha junto, né? E isso é interessante para a população, que a gente consegue trazer uma assistência melhor para a população.
E Luiz, foram 181 mil agentes formados em 2023 e a expectativa é de que mais de 300 mil estejam formados até 2026. Como é que a população se beneficia disso na prática?
Então, a formação em saúde, ela oferece ferramentas para o cuidado, né? Então, quanto mais bem formados são os nossos trabalhadores de saúde do SUS, melhor a população vai ser acolhida, melhores vão ser as práticas de promoção, prevenção e reabilitação da saúde que esses trabalhadores vão poder ofertar para essa população. Para essa nova turma, nós estamos preparando uma revisão total dos conteúdos da primeira turma, além de disciplinas novas também, que incluem temas que passam por equidade de gênero e sexualidade, equidade de raça e etnia, saúde mental e saúde bucal. Então, a gente também vai ofertar uma formação em nível de especialização, que vai servir como também para formar preceptores para o Sistema Único de Saúde, né? Para além do programa Mais Saúde com a gente poder ter trabalhadores qualificados nessa posição de educadores dentro do SUS também, na busca de buscar uma cultura que faça do SUS uma escola, uma cultura que tenha o SUS como uma escola. Então, os próprios trabalhadores de saúde formando as próximas gerações de trabalhadores de saúde.
Eu acho que é interessante também desse programa é que ele vai se atualizando conforme a sociedade também vai mudando, né? Então, assuntos que agora são relevantes também entram, né, nessa programação.
É isso que a gente tentou fazer para essa segunda turma. Então, a gente revisitou muitas das coisas seguem lá como já estavam, mas muitas a gente também mudou, né? Porque também percebeu que os cenários que a gente está atuando hoje não são os mesmos de ontem, né? E que a gente precisa ter sempre essa renovação. Eu acho que isso, inclusive, é uma função da própria educação.
E, Sandra, dessas novidades que o Luiz citou, qual que você acha, qual que você considera que é mais valiosa, assim, para o trabalho do agente?
Nós, agentes de saúde, nós estamos em contato direto com o morador, né? Então, nós conseguimos presenciar, ter noções do que pode estar acontecendo diferente e ele está repassando para a UBS, para a equipe, né, multiprofissional de saúde assistencial. E isso é bem interessante. Pós-pandemia, a gente sofreu um pouco para ter essa adentrar o imóvel, sabe? Porque as pessoas ficaram com medo, a gente não podia entrar, e o medo de adoecer. E a gente viu muita diferença na população pós-pandemia. E essa saúde mental, assim, veio muito bem a calhar. Eu poderia citar várias outras, mas a saúde mental foi uma das coisas, assim, que até alegrou, assim, um pouco o coração. Porque a gente vê a diferença da população, porque a gente acompanha da criança, adolescência, a juventude, acompanha os idosos. Então, a gente tem essa percepção familiar. Então, a gente consegue ver, porque a gente está na rotina da família, né? E a gente vê casos de acumuladores, a gente vê as situações de abandono, a gente vê pessoas que tinham lares e, de repente, já está em situação de vulnerabilidade. Então, é interessante a gente ter essa noção.
É. Até porque, muitas vezes, né, nem a própria família daquela pessoa consegue identificar. Mas o agente consegue, né? Pode conseguir.
Nós temos um olhar clínico. Nós conseguimos ter esse olhar clínico. E agora, aliado à capacitação, é tudo que precisava.
E, Luiz, como o programa de formação apresenta para os agentes a relevância do SUS, né?
Eu acredito que a maioria dos agentes, por estarem em campo há algum tempo, já entendem muito bem a relevância do SUS. Eu acho que o curso traz é mostrar, ampliar a capacidade de atuação desses agentes, mostrando que pode ser ainda mais relevante a gente ter esse sistema, que é o maior sistema de saúde pública do planeta, né? Com esses trabalhadores, que são trabalhadores eminentemente do território. E com certeza isso amplia, por exemplo, a capacidade do SUS de ser universal, né? O acesso ao SUS fica ampliado. Também aumenta a integralidade do sistema, né? Um sistema que consegue acolher mais diferentes questões de saúde, né? Porque também os agentes conseguem perceber essas condições, esses determinantes de saúde dentro do território, que muitas vezes são naturalizados para a população, né? Os agentes conseguem ter essa visão crítica e trazer isso para dentro do serviço de saúde, fazendo esse acolhimento e aí a prevenção, a promoção e a reabilitação da nossa população.
E Sandra, há mais de 30 anos, o Brasil investe em uma política nacional, né, que incorpora agentes comunitários de saúde às equipes de saúde multiprofissionais. E como é ser parte de uma tradição tão longa de cuidado com a população?
Eu gosto muito desse trabalho, eu acho ele bem interessante, não é à toa que eu já estou aqui há anos. É o que eu sei fazer, é o que eu sei melhor fazer e traz conhecimento, né? A gente leva conhecimento, a população ganha muito com isso, porque a gente estuda o local onde a gente trabalha. Muita gente pensa, tá passando todo dia na minha casa, toda semana, mas ali a gente estudou, tá passando conhecimento, inovação, né? Porque a equipe está pronta, está preparada, a gente está estudando para levar o melhor para a população, essa inovação.
E Luiz, qual a importância das parcerias do Ministério da Saúde no Mais Saúde com a Gente?
Ah, elas são fundamentais, porque a gente tem, hoje temos parcerias com o Conasems e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e para essa nova turma a gente também está firmando parcerias com as escolas de saúde do SUS, então, principalmente para a formação dos preceptores, né? A nossa ideia é que o curso fique ainda com uma qualidade melhor e com mais robustez nos conteúdos.
E Sandra, agora é seu momento de dar uma dica aí para a gente que está nos acompanhando agora, né? Que sugestões você daria para quem está se preparando para ingressar na profissão, seja como agente comunitário de saúde, seja como agente de combate às endemias?
Eu aconselho que façam mesmo as inscrições, façam o curso, é bem interessante, traz um crescimento profissional para a gente bem amplo, porque lá trata várias situações, né? A gente passa vários cenários, são várias etapas que a gente vem. Estou bem curiosa para saber como é que vai ficar essa nova modelagem agora, mas eu convido a todos os agentes de saúde, tanto agentes de endemias, tanto agentes comunitários de saúde, que façam o curso e vamos lá nos capacitar mais uma vez.
Luiz, Sandra, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso videocast hoje. Foi um prazer.
Foi um prazer, obrigado. Prazer
foi meu, obrigada.
E nossos 10 minutinhos estão acabando, mas ainda dá tempo de alguns últimos recados, então anote aí.
Anote aí.
E ainda dá tempo de fazer sua inscrição no programa Mais Saúde com a Gente. São 180 mil vagas para os cursos técnicos em agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. As inscrições vão até 24 de junho, exclusivamente no endereço eletrônico que você encontra aí na sua tela. Boa sorte! E é isso, pessoal. Nossos 10 minutinhos acabaram. E para continuar se informando, acesse o site do Ministério da Saúde ou os canais do Ministério no YouTube, Instagram e Facebook. E não deixe de ouvir o Papo Saúde, disponível no Spotify e no site da EBC. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio.
Momento Serviço.
Olha, só começando aqui com uma retificação, aí no 10 minutinhos da gente, você ouviu que estariam abertas as inscrições, né, para uma capacitação, mas esse período já encerrou, então não estão abertas essas inscrições que a gente acabou de ouvir. Agora, vamos falar de mais programa Desenrola, né? A gente sempre tem falado aqui da renegociação de dívidas, das oportunidades desse fim de ano, então não perde tempo, porque o prazo de adesão ao programa Desenrola voltado para renegociação de dívidas com órgãos federais termina dia 31 de dezembro. Estefânia Lima conta pra gente.
O prazo de adesão ao Desenrola Brasil, voltado para dívidas com órgãos federais, termina dia 31 de dezembro, às 7 da noite. Esta modalidade do programa de renegociação é destinada a empresas, instituições e pessoas físicas com débitos em autarquias, fundações federais e agências reguladoras. Os descontos vão de 10% a 70% para pessoas físicas, instituições de ensino, microempresas e empresas de pequeno porte, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e organizações da sociedade civil. O parcelamento pode ser realizado em até 145 meses. Para pessoas jurídicas, os descontos variam entre 5% e 65%, com pagamento parcelado em até 120 meses. Mais informações estão disponíveis no site da AGU, no endereço gov.br/AGU. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Instituições de ensino superior estão oferecendo cursos de educação étnico-racial e quilombola. Ao todo, são 150 mil vagas. E a Estefânia volta com mais detalhes sobre essa oportunidade.
Mais 5 instituições de educação superior abriram inscrições para o curso de extensão, formação para docência e gestão para educação das relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Com isso, subiu para 30 o número de universidades e institutos que passaram a ofertar vagas para professores e gestores que atuam nas escolas de educação básica de todo o país. Ao todo, são 150 mil vagas. A formação tem início marcado para março de 2025, com carga horária de 120 horas. As novas participantes com inscrições abertas são as Universidades Federais de Alagoas e Roraima, as estaduais do Amazonas e de Santa Catarina, além do Instituto Federal de Goiás. O objetivo do curso, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é fomentar o letramento racial de profissionais da educação básica e promover o desenvolvimento de práticas pedagógicas que valorizem tradições, culturas e línguas ancestrais ligadas à presença negra e quilombola. As inscrições devem ser feitas nos sites das instituições de ensino superior participantes. A lista completa está disponível na página da CAPES, no endereço gov.br/CAPES. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Fim de ano, férias, viagens, o programa Rodovida chama atenção para os riscos do excesso de velocidade nas rodovias brasileiras. A campanha atual tem como tema Desacelere, seu bem maior é a vida. Quem conta pra gente é a repórter Graciele Bittencourt.
Desacelere, seu maior bem é a vida. É com esta mensagem que a Secretaria Nacional de Trânsito lança o Rodovida 2024.
A vida anda bem acelerada, não é? A gente tem que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Trabalho, estudo, família, lazer. A correria nunca para. Então presta bem atenção nessa mensagem. Quando você estiver no trânsito, tem que desacelerar, respeitar os limites de velocidade. Seu bem maior é a vida.
O programa pretende intensificar a fiscalização nas rodovias federais de todo o país e reduzir os acidentes de trânsito. O secretário nacional de trânsito, Adualdo Catão, destacou que desta vez o foco da campanha é incentivar que os motoristas pisem no freio e respeitem os limites de velocidade.
É um fator de risco fundamental que acolhe, infelizmente, todos os modos de transporte e que também é responsável por grande parte dos sinistros fatais de trânsito que ocorrem não só no Brasil, mas no mundo. Então, a estratégia ela está baseada na ideia já reconhecida por muitos estudos de que as campanhas educativas elas são mais eficientes quanto mais alinhadas à fiscalização elas estiverem.
A ação já é tradicional nas estradas de todo o país e vai até o dia 9 de março de 2025, época que concentra os maiores números de acidentes. Ao longo da mobilização, estão previstas ações para conscientização de condutores, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. Diferentes órgãos públicos e entidades do setor atuam juntos para proteger os cidadãos. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza, ressaltou que cada vida importa.
O PRF vai estar sempre atuando para que esses números reduzam cada vez mais, porque cada morte no trânsito para a gente é algo dolorido. É um esforço muito grande empregado para que isso não ocorra.
O Rodovida também vai alertar os motoristas sobre condutas de risco, como ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante e utilização do telefone celular no trânsito. Reportagem Graciele Bittencourt.
Você que já serviu as Forças Armadas, atenção, chegou a hora de viver esse orgulho mais uma vez.
A Semana do Reservista vem aí. Nos quatro primeiros anos, você pode se apresentar online. No quinto ano, você deve se apresentar no quartel mais próximo. Venha rever seus amigos e cumprir a missão de cooperar com a garantia da soberania nacional. Acesse gov.br/defesa e saiba mais. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Está na hora da gente receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz para a gente, em primeira mão, os destaques da Voz do Brasil. E aí, Mari, conta para a gente o que está previsto de destaque hoje.
Oi, Ana Gabriela. Boa tarde a você, aos ouvintes da Rádio Gov. A gente vai falar hoje, Ana Gabriela, de um avanço importante que o Brasil teve em relação ao desmatamento. Foram divulgados hoje dados sobre queda no desmatamento no Pantanal e no Cerrado. No Pantanal, entre agosto e novembro, a redução foi de 77,2% comparado ao mesmo período do ano passado. E no Cerrado, a queda do desmatamento nesse período foi de 57,2% em relação ao ano passado também, né? Entre agosto e novembro. Esses dados são muito importantes. O Cerrado, principalmente, é um bioma que vinha preocupando muito o governo. A ministra Marina Silva falou muito isso ao longo do ano passado. Era um bioma que estava sendo muito atacado. E o governo federal tinha lançado já um plano de combate ao desmatamento no Cerrado. E então a gente está vendo aí agora
os
retorno
disso. Né?
Exatamente. E aí a gente foi lançado hoje também os planos de um plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Caatinga e um plano de ação para prevenção e controle do desmatamento e queimadas no Pantanal. Então, assim, a gente já conseguiu uma redução importante no Pantanal, 77%, e a tendência é que isso se intensifique. E no começo do ano que vem, Ana Gabriela, a gente vai ter o lançamento também de planos para a Mata Atlântica e para o Pampa. E a gente já tem, então, o plano de controle do desmatamento no Cerrado e na Amazônia. O que a gente tem observado, então, é que esses planos estão dando resultados. Então, a tendência é que esses outros biomas se beneficiem disso também.
A gente espera, né, Mari?
E a gente vai ter hoje também entrevista na Voz do Brasil ao vivo com a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo. E ela vai fazer aí um balanço das principais ações do Ministério para a gente nesse ano, Disque 100, proteção à população LGBTQIA+, e muitos outros aí. A gente vai conversar sobre isso com ela.
Temas aí de interesse da sociedade, né, Mariana?
É isso. Daqui a pouquinho, 7 da noite, Ana Gabriela, em todas as rádios do país.
Tá certo, Mari. Bom trabalho para você. Faltam 2 minutinhos para 5 da tarde, pelo horário de Brasília, e só dando um serviço aqui para você que quer saber mais sobre esses dados divulgados sobre a queda no desmatamento. Basta você acessar o site terrabrasilis.dpi.imp.br. E, é claro, ouvir logo mais todas as informações na Voz do Brasil, como a gente conversou agora com a Mariana. E tá chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 4 da tarde ao vivo e te espero para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 4 da tarde, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.